Rádio UFSCar Notícias.
Equipe enviada pelo governo federal chega a Pacaraima para avaliar a situação de imigrantes na fronteira com a Venezuela.
Enquanto isso, venezuelanos enfrentam filas para sacar nova moeda.
Dólar opera próximo do patamar de R$4 sobre os efeitos do calendário eleitoral.
Comissão de Valores Mobiliários condena Eduardo Cunha a pagar multa de R$5 milhões em caso de fundo de pensão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro.
Justiça determina sequestro de R$99 mil da Prefeitura de São Carlos e do Estado de São Paulo para pagar cirurgia de aposentada.
O UFSCar lança projeto para construir política de saúde mental em parceria com o SUS.
E transformações organizacionais são temas de ciclo de debates que começa nesta semana.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 33 minutos desta terça-feira, dia 21 de agosto.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que cerca de 20 representantes dos ministérios do governo federal estiveram reunidos hoje de manhã na base do Exército em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, para avaliar a situação migratória na cidade, que é a porta de entrada para os venezuelanos, não é, que fogem da crise humanitária que vive aquele país. Participaram do encontro as pastas da Defesa, Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, Justiça, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Relações Exteriores, Educação, Saúde e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, assim como o prefeito da cidade do estado de Roraima, Juliano Torquato. A equipe foi enviada para lá após os moradores terem expulsado venezuelanos imigrantes que viviam na rua no último sábado. Houve atos de violência e destruição de acampamentos.
Diante da tensão de sábado em Pacaraima, o governo de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda temporariamente a imigração na fronteira com a Venezuela e que os imigrantes sejam redistribuídos com os outros 26 estados do país. Após a Advocacia Geral da União ter se manifestado contra o pedido, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o governo pode fechar a fronteira com a Venezuela temporariamente.
Ontem, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em conjunto com a Defensoria Pública da União, encaminhou uma recomendação à Casa Civil da Presidência da República para que sejam adotadas medidas urgentes diante do acirramento da crise no estado de Roraima. Esse documento estabelece um prazo de até 10 dias para que sejam concluídas obras e iniciadas as atividades do posto de apoio destinado ao abrigamento humanitário transitório desses imigrantes. O objetivo é evitar a concentração de pessoas em situação de rua e assegurar a essa população uma mínima assistência alimentar e sanitária. Pois, apesar dos ataques de sábado, os venezuelanos continuam cruzando a fronteira.
Essa recomendação também estabelece a elaboração e o início da execução de um plano técnico e operacional voltado a prestar serviços de saúde e socioassistenciais à população em situação de rua nos municípios de Pacaraima e Boa Vista, inclusive com fornecimento de água potável e alimentação. Este plano deve indicar ações que envolvam migrantes e a população local dos dois municípios. Foi recomendado ainda que, durante o procedimento de ingresso de venezuelanos ao Brasil pelo município de Pacaraima, seja realizada a identificação dos casos de vulnerabilidade acentuada ou extrema.
Internacional.
Enquanto isso, as agências bancárias lá na Venezuela amanheceram com filas enormes. todos estavam atrás das notas da nova moeda local, o chamado Bolívar Soberano, após o novo pacote econômico do país ter entrado em vigor para tentar controlar a hiperinflação que fez com que a antiga moeda venezuelana perdesse gradativamente seu valor. Inclusive, até muitas vezes foi possível encontrar notas do antigo Bolívar Forte venezuelano jogadas pelas ruas. Para se ter uma ideia de como ela desvalorizou, hoje em dia seria possível comprar cerca de 66 milhões com apenas um dólar. Agora, esse Bolívar Soberano tem 8 notas diferentes e 2 moedas metálicas. A maior nota é a de 500 bolívares.
Dentre outras medidas deste novo pacote monetário da Venezuela, também foram cortados 5 zeros da moeda local. O novo dinheiro ainda será vinculado a uma criptomoeda lastreada em suas reservas de petróleo. Também é pretendido a abertura de um maior número de casas de câmbio e há promessas de gastar menos e arrecadar mais para reequilibrar as finanças.
Os críticos da oposição atacaram as medidas de Maduro e convocaram uma greve nacional em protesto contra essas medidas. O principal grupo empresarial da nação rejeitou também essa proposta, que chamou de incoerente, observando que o aumento planejado de 3.000% do salário mínimo vai tornar impossível que as empresas e os comércios mantenham as portas abertas. Essa mudança no salário mínimo entra em vigor no mês de setembro e representa um aumento de 3.500% do salário mínimo. O governo, por sua vez, tem dito que vai ajudar os pequenos e médios empresários a arcar com essa diferença salarial nos 3 primeiros meses.
Para o governo de Maduro, as causas da hiperinflação estão relacionadas à guerra econômica provocada pelos constantes aumentos pelos Estados Unidos de suas tarifas de importação e à oligarquia, a quem o presidente acusa de práticas de contrabando e especulação para inflar os preços. Outro agravante é a falta de financiamento internacional. A produção de petróleo, fonte de 96% das receitas do país, desabou de mais de 3 milhões de barris diários em 2008 e para menos de 1 milhão e meio em julho passado.
Economia.
O dólar continua operando nessa terça-feira em alta e já estava próximo do patamar de R$ 4,00 no quinto pregão seguido de alta, como eu disse, após ter sido divulgado o resultado da pesquisa Ibope para a presidência da República. Isso representa que só nesse ano houve uma alta de mais de 20%, o que indica a grande desconfiança dos investidores em relação ao Brasil, que está aí sob os efeitos do calendário eleitoral, devido, né, à indefinição sobre o próximo governo e a política econômica que vai ser adotada a partir do próximo ano. Entre os investidores, a principal preocupação com a economia brasileira é se o próximo governo vai levar adiante reformas como a da Previdência e também a fiscal. As contas públicas também são motivo de preocupação, já que há registrado um déficit primário desde 2014. Para se ter uma ideia, nesse ano o mercado estima um rombo de mais de 148 bilhões de reais, segundo o próprio Ministério da Fazenda. Já para 2019, o déficit estimado é de 123 bilhões de reais. E esse déficit nas contas públicas tem aumentado o endividamento do Brasil, o que os investidores também consideram como um fator de risco ao decidir se trazem ou não recursos para cá. E assim, com isso, cresce a percepção de risco dos investidores internacionais em relação às nossas finanças.
Na verdade, todos os países emergentes têm sofrido com a piora das condições da economia mundial depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu taxar a importação de aço e alumínio. A medida desencadeou uma série de represálias de diversos países, levando a uma guerra comercial com a China e colocando os investidores numa postura mais defensiva. Outro fator é que as economias avançadas estão subindo os juros, no movimento que os economistas chamam de normalização monetária. Depois de manter os juros num patamar baixo por muitos anos para estimular o crescimento econômico, os principais países estão fazendo movimento contrário em meio a um aumento da inflação. E entre as principais economias latino-americanas, o risco do Brasil só subiu menos que o da Argentina.
Infelizmente é isso mesmo. Desde janeiro foram cerca de 80 pontos a mais, enquanto o da Argentina, que é o país que enfrenta uma grave crise econômica e já recorreu até o Fundo Monetário Internacional desse ano, avançou 315 pontos. Esse risco é como se fosse um seguro contra calote, vamos dizer assim. Portanto, ele funciona como uma das principais medições entre as economias. Quanto mais alto é o número, mais arriscado o país é considerado pelos investidores.
Segurança. A Comissão de Valores Mobiliários, responsável pela fiscalização do mercado acionário brasileiro, condenou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a pagar multa de mais de 5 milhões de reais em processo que investigou irregularidades em negócios com contratos futuros realizados pela Prece Previdência Complementar, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A decisão do colegiado foi por unanimidade. Além de Cunha, foram punidos outros 17 acusados de participarem do esquema, entre eles o doleiro e delator da Lava Jato, Lúcio Funaro, que foi condenado a pagar quase 4 milhões. Ao todo, as multas aplicadas no caso somam mais de 183 milhões de reais.
Segundo o comunicado da decisão que foi divulgado pela própria Comissão de Valores Mobiliários, a multa de 5 milhões de reais que foi aplicada a Eduardo Cunha corresponde a 2,5 vezes o valor dos ganhos obtidos atualizado pelo IPCA, por ele ter se beneficiado de negócios realizados em seu nome. Ao todo, o ex-deputado e presidente da Câmara dos Deputados teria obtido um lucro indevido de mais de 917 mil reais, favorecido por sua influência junto à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e à Prece Previdência Complementar, como parlamentar, e também da sua proximidade com Funaro, que é apontado como um dos operadores desse esquema.
Em seu parecer, o relator Gustavo Tavares Borba chamou a atenção para a taxa de sucesso dos investimentos, que chegou a 100% no mercado futuro de dólar. Segundo ele, não parece crível que tais taxas de sucessos obtidas fossem frutos da convicção deste investidor quanto à assertividade do negócio. A relação mantida com Lúcio Funaro leva-me à conclusão de que o êxito de Eduardo Cunha em tais negócios decorria de arranjo internacional estruturado a partir do direcionamento artificial de ordens entre os investidores beneficiados e os fundos garantidores, acrescentou.
Cunha está detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Para quem não se lembra, ele foi condenado na Lava Jato a 14 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. Já Funaro cumpre prisão domiciliar em uma fazenda particular de Vargem Grande do Sul, aqui no interior de São Paulo. Ele está preso desde junho de 2016 e é apontado como operador de propinas de políticos do MDB. A lista completa com todas as multas e punições aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários está disponível no site www.cvm.gov.br.
Saúde. Aqui em São Carlos, uma mulher aposentada de 64 anos precisou entrar na justiça para realizar uma cirurgia de urgência no coração. E a vara da Fazenda Pública de São Carlos concedeu uma liminar de sequestro de quase 99 mil reais dos cofres públicos para ela poder operar, sendo metade do valor sequestrado da Prefeitura de São Carlos e metade do Estado de São Paulo. A paciente sofreu um infarto e aguarda mais de 40 dias para realizar o implante implante de um cardiodesfibrilador. No valor estão inclusos todos os gastos com a cirurgia, transporte adequado por ambulância e acomodação para um acompanhante.
Bom, tudo começou por conta da demora em conseguir uma transferência para um hospital público que realizasse esse tipo de cirurgia. Então, a família dessa idosa entrou na justiça para tentar acelerar o processo. Ao instalar o procedimento judicial, os parentes dela descobriram que a prefeitura só deu entrada nos papéis de transferência da paciente ao ser intimada judicialmente. Diante desse quadro, os advogados dela solicitaram o sequestro do valor para custear esse procedimento na rede particular. A prefeitura e o estado ainda podem recorrer da decisão.
Nós continuamos falando sobre saúde, pois a UFSCar lançou um projeto para criar uma política de saúde mental da universidade em parceria com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nos últimos tempos, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar identificou uma crescente demanda para atenção em saúde mental nos serviços de saúde e assistência estudantil e, por isso, resolveu envolver os departamentos acadêmicos de medicina, psicologia e terapia ocupacional, além do Hospital Universitário e a Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Universidade, na construção de soluções para este grave quadro.
Nesse momento, um dos objetivos desse projeto é aproximar a rede assistencial da UFSCar com a rede assistencial das cidades onde existem campi da instituição, para juntos construir linhas de cuidados em continuidade àquelas das redes de atenção psicossocial. Sendo assim, estão sendo capacitados gestores e trabalhadores da UFSCar e também dessas redes assistenciais de São Carlos, Araras, Sorocaba e dos municípios em torno do campus Lagoa do Sino, como Buri, Campina do Monte Alegre e Angatuba, para que eles possam aprender a lidar com essa situação. A ideia é construir linhas de cuidado para diminuir problemas como ansiedade e depressão no ambiente universitário.
A jornalista Kelly Godoy tem mais informações sobre a implantação dessa política de saúde mental da UFSCar. Ela conversou com a professora Thaís Blaker, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, com Franci Bach, pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade, e com o psiquiatra espanhol Manuel Desviat, uma das referências mundiais na discussão sobre reestruturação da atenção em saúde mental, que esteve aqui na instituição para participar desta construção. Manuel já foi diretor e presidente de diversas associações de saúde mental e esteve no Brasil especificamente para assessorar a articulação da UFSCar com as redes assistenciais. Kelly também falou com o médico clínico geral Miguel Jonan. Vamos ouvir a reportagem.
Depois de conseguir uma vaga no ensino superior, os alunos enfrentam questões além do estudo intenso.
A pessoa se afasta da sua família, da sua rede de apoio conhecida, vai para uma situação, muitas vezes, com dificuldades financeiras. Quando ela entra na universidade, às vezes ela não é acolhida, ela encontra relações hierárquicas muito engessadas, então às vezes também tem problemas relacionais com os professores.
Esses são alguns dos fatores que causam problemas de saúde dentro de universidades como a UFSCar.
Tem a maior incidência do que a gente chama de transtornos mentais menores, ansiedade, depressão, mas nos últimos anos a gente tem tido, infelizmente, contato principalmente com tentativas de suicídio, especialmente pelos alunos. Então, isso tem chegado e a gente percebe que isso é um agravamento e a gente está tentando fazer ações que promovam e previnam questões do adoecimento.
Uma delas é a criação da política de saúde mental da UFSCar em parceria com o SUS.
Os fenômenos que têm aparecido agora, por exemplo, o suicídio, se repete em várias grandes universidades e grandes universidades estão enfrentando esse problema. A questão é que muitas vezes a gente pensa para dentro, a gente só pensa no aluno isolado do contexto da cidade. E no nosso caso, a gente quer pensar tanto o aluno na cidade como nos serviços da cidade, nas políticas públicas da cidade. Então, essa proposta é poder criar essa articulação entre o UFSCar e as redes de atenção psicossocial de todos os municípios onde tem campus da UFSCar.
Ao todo, cerca de 300 profissionais da saúde estão participando da construção da política de saúde mental da UFSCar, o que chamou a atenção do pesquisador espanhol Manuel Desviat, que está assessorando o projeto.
Esta é uma das razões por as quais eu aceitei vir à assessoria. El intentar, al menos, que en la prevención y en el trato a los estudiantes haya más unión entre la red pública de salud, el SUS, los CAP, etcétera, y la universidad.
Manuel já assessorou a Organização Pan-Americana de Saúde e contribuiu para processos de reforma psiquiátrica na Espanha e na América Latina. Ele, que escreveu vários livros no campo da saúde mental, destaca qual deve ser o primeiro passo.
Perguntar quais são os problemas que vocês veem, quais são as dificuldades que veem e que entendem por saúde.
E essa escuta para conhecer as realidades está sendo feita. É o que afirma a professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, Thaís Blencher.
A gente está nesse trabalho muito árduo de ir para todos os campi para poder ouvir. Aqui a gente está ouvindo os trabalhadores da rede, mas no ano passado a gente ouviu os estudantes de cada campi sobre o que eles pensavam. Como estava a situação de saúde mental deles e como eles achavam que poderia melhorar.
Só na UFSCar Araras, 64 profissionais da rede pública de saúde participaram das dinâmicas que levantaram os problemas locais e discutiram formas de superação.
A ideia é que a gente fomente uma rede, que os profissionais possam se reconhecer e que os profissionais possam pensar estratégias de como lidar com esse fenômeno tão crescente de aumento de demandas em saúde mental.
Miguel é médico clínico geral e trabalha numa equipe da saúde da família em Araras. Para ele, a união dos profissionais da saúde tem reflexo direto para os pacientes.
Precisa haver uma integração entre as especialidades, tá? Porque a solução só medicamentosa que cabe ao médico, ela nem sempre é o ideal, né?
E vê nessa iniciativa da UFSCar uma oportunidade de aprimoramento.
Essa integração é fundamental, né? Quer dizer, se a gente, depois que sai da vida acadêmica, não tiver um apoio, tá certo? Se você não tiver uma reciclagem, o que a gente sente muito, isso daí é na rede pública, né? A gente praticamente não tem reciclagens e a gente sente muita falta disso. Eu acho que é muito importante.
É isso mesmo, de extrema importância para esse projeto. Muito obrigado a Kelly pela matéria. E se você ficou interessado, tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Vamos falar de educação agora, pois amanhã, dia 22 de agosto, começa o primeiro ciclo de debates do Núcleo de Estudos Organizacionais da UFSCar, com o tema Transformações e Impactos Organizacionais, que será abordado em diferentes contextos até o mês de novembro. A ideia é promover um espaço para discutir amplamente as mudanças e tendências atuais para conhecer as novas lógicas que passarão a controlar o ambiente organizacional. É de graça e qualquer pessoa pode participar.
É isso mesmo. E esse primeiro seminário vai falar sobre lógica financeira e servitização, com enfoque em duas grandes transformações organizacionais. A financiarização, que é esse fenômeno que ocorre quando as práticas do mercado passam a direcionar a dinâmica das organizações, e a servitização, que é tendência apresentada pelas organizações de oferecer pacotes de serviços em vez de produtos. Os temas vão ser apresentados pelos professores Silvio Cândido, Glauco Mendes e Marcelo Pinho, todos eles docentes do Departamento de Engenharia de Produção, o DEP da UFSCar. O encontro vai acontecer na sala 4 do próprio DEP, que fica aqui na área norte do campus São Carlos da Universidade, amanhã a partir das 16 horas.
Os próximos temas a serem debatidos são Indústria 4.0 em setembro, Mudanças no Mundo do Trabalho em outubro e Para Onde Vai a Universidade no mês de novembro. Para quem não sabe, o Núcleo de Estudos Organizacionais da UFSCar é um grupo de estudos e pesquisas que aborda uma ampla diversidade de temas envolvendo organizações como indústrias, bancos, instituições de ensino, governo, ONGs, igrejas, dentre outras, para que seus participantes possam compreender de forma profunda os mais diversos fenômenos organizacionais que influenciam diretamente a sociedade e o trabalho. O diferencial do grupo é fornecer esse aporte teórico multidisciplinar por meio de discussões participativas. Mais informações sobre o grupo e suas atividades podem ser consultadas na página do Facebook, facebook.com/neo.ufscar.
16:57, nós vamos nos encaminhando para o fim dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes uma última informação, pois termina amanhã, dia 22, as inscrições para o curso de especialização MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, ofertado no campus Sorocaba da UFSCar. Esse curso oferece disciplinas com tópicos em economia, certificação e licenciamento ambiental, planejamento participativo, gestão de recursos, de projetos e negócios, dentre outros temas, com professores doutores da UFSCar que atuam na área, além de especialistas e profissionais com reconhecida competência no setor.
E podem se inscrever formados em graduação que desejam conhecimentos para planejar, gerenciar e aprimorar a gestão de organizações, considerando simultaneamente questões ambientais, sociais e econômicas. As inscrições no processo seletivo devem ser feitas pelo site, que é o www.mbagas.ufscar.br.
Bom, são 18 meses de curso com aulas presenciais em sábados alternados, sempre das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde no campus Sorocaba da UFSCar. Mais informações em mbagas.ufscar.br. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.